Alô, você ligado no GE.Globo, alô, você ligado no GE Fluminense, entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição especial, porque na última segunda-feira tivemos o sorteio dos grupos da Libertadores 2024, conhecemos os adversários do Fluminense, Cerro Porteño, Alianza Lima e Colo-Colo. Então esse podcast aqui é especial para a gente analisar os desafios que o Fluminense terá na luta pelo bicampeonato da Libertadores. O Fluminense aí voltando a disputar a competição que conquistou no ano passado pela primeira vez. Então já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, aqui ao meu lado, no estúdio, na redação do GE, Cauê Rademacher. Fala, Cauê.
Salve, Edgar. Salve, galera tricolor. Acho que o Fluminense não tem muito do que reclamar do sorteio, não. É difícil o Fluminense sair de um sorteio sem reclamar, né? Porque os últimos sorteios de Libertadores, o Fluminense sempre caiu em grupo da morte, grupo muito difícil. Até em pré-Libertadores pega um caminho bem complicado ali, aquela vez, com Milionários e Olímpia. Então foi um grupo, acho que bem acessível pro Fluminense. São times de camisa, times tradicionais, de torcida. O Fluminense vai enfrentar estádios lotados. Mas não vai ter uma logística muito difícil, muito complicada. E são times que não estão bem nos seus campeonatos nacionais. Então acho que ficou bom pro Fluminense.
Phil, a voz da torcida tricolor, qual a sua primeira análise do grupo do Fluminense? Foi o que você esperava? Mais difícil? Mais fácil?
Mais fácil do que eu esperava, mas vai ter torcedor falando a narrativa de Fluminense é bom quando pega time grande, é difícil, assim é complicado, chave mais fácil. Eu gosto quando a gente pega um grupo da morte. E sou totalmente contra isso. Quero ter sorte no sorteio, quero que a gente passe de fase ali. Mas acho que vai ter uma cobrança do Fluminense passar em primeiro nesse grupo. Acho que a torcida vai ter essa cobrança aí, até por ser o atual campeão e por ser mais forte do que os outros três adversários.
Sabe o que eu mais gostei, Edgar?
Fala, Cauê.
Do grupo? É porque no ano passado, quando o Fluminense caiu num grupo ali com o Sporting Cristal, River Plate e The Strongest, você já sabia que teria dois jogos que seriam muito difíceis de você vencer fora de casa, que era ali o River e o The Strongest por causa da altitude. Então o Fluminense estreou contra o Sporting Cristal já meio que com uma obrigação muito grande de vencer aquele jogo. Sim. Agora são jogos que, se você não vencer fora de casa um, você tem condição de vencer o outro, de buscar 3 pontos em outros jogos. Não vão ser jogos fora de casa tão difíceis como foram no passado.
Vambora, você que está acompanhando nossa live ao vivo no YouTube, já deixa o seu like aí, manda o link para um amigo, chama ele para participar aqui do nosso chat. Mandem perguntas para Cauê Rademacher e Phil durante a nossa análise aqui dos grupos do Fluminense e da Libertadores.
Edgar,
fala.
Edgar, só uma curiosidade, tem um cara no chat que o nome dele é Flamenguista, e ele tá mandando eliminado, falando pro Fluminense eliminado. Só que fica muito bom que o chat fica assim, Flamenguista eliminado, tá um bom roteiro ali no chat, quando você dá uma olhada.
Boa observação. Mas ele tá falando do Carioca, e aqui o assunto é Libertadores, que vai começar na primeira semana de abril. Antes de iniciar nossa análise, mandar dois abraços aqui para as tricolores Maria Júlia Frota, que acompanha nosso podcast, mandou mensagem no Instagram, e para a tricolor também Yasmin Dominato, lá de Juiz de Fora, que acompanha nosso podcast, tricolor de coração, tá aí ansiosa pelo início da Libertadores. Vamos lá, gente. Como o Cauê falou, como o Fluminense foi cabeça de chave, né? Já entrou direto no Grupo A como campeão, como cabeça de chave, sempre se espera um grupo mais tranquilo, né? Nesses últimos anos, o Fluminense não vinha sendo cabeça de chave. Foi até ano passado pote 2, e mesmo assim pegou um grupo com River e uma altitude. E dessa vez, como cabeça de chave, esperava-se um grupo um pouco mais tranquilo. Foi o que aconteceu. É um grupo com nome, né? Com times de tradição em seus países, muitas vezes campeões nacionais de seus países, de torcida. Mas, ao mesmo tempo, é um grupo com times que não vivem grande momento e, como o Cauê falou, logística boa para o Fluminense. Não tem altitude e as três equipes são das capitais de seus países. Então, o Fluminense muito provavelmente fará voos diretos ou, com o máximo, uma escala ali em São Paulo para as capitais de Paraguai, Chile e Peru. E não vai ter grandes desgastes assim de fazer aquelas viagens para altitude, que para numa cidade, aí tem aeroporto longe, enfim. Eu acho que nesse aspecto ficou bom para o Fluminense. E a gente pode começar a analisar, não vou mentir que nós somos especialistas em Colo-Colo, Cerro Porteño e Alianza Lima, mas cada clube ali tem a sua característica e a gente pode começar a olhar nos campeonatos nacionais, né, Cauê?
Sim.
O primeiro clube que eu acho que a gente podia analisar, que já é logo da estreia, o Alianza Lima, o Fluminense estreia na primeira semana de abril, fora de casa, lá no Peru. O Alianza Lima tem um retrospecto muito ruim, recente, na Libertadores, né? Ano passado veio a vencer o seu primeiro jogo em 30 e poucas partidas, Então é um time que normalmente é saco de pancada de seus grupos. Atualmente, ele é o 7º colocado do campeonato peruano, tá? Ele tem 12 pontos em 8 jogos, 4 vitórias e 4 derrotas. E tem toda aquela mística, né, Phil? Do Alianza Lima, a maldição que dizem do Alianza Lima, que eu acho uma grande besteira isso.
Mas é muita besteira a partir do momento que o Cruzeiro foi campeão com o Alianza Lima no grupo. Aí criaram um recorte, desde não sei quando.
É no século, entendeu? Aí se a gente for campeão, você não fala, não, mas aí não conta time tricolor. É no século se você não for tricolor.
Sabe o que ficou parecendo isso? Lembra aquele torcedor do River Plate, o gordito mercenário, que ficava no Twitter? Achando várias combinações que não fariam Boca ser campeão. Nunca um time que não sei o que lá. Gordito mercenário todo dia soltava várias.
O Botafogo, no passado, tinha vários que envolviam escola de samba.
95,
verdade. Envolvia o Fluminense ter ganho o Carioca. Foi envolvendo um monte de coisa ali que no final deu certo.
Que no final não funcionou.
O protagonista, né, da novela da Globo era o fulano, ganhou.
Era um detalhe assim.
Tinha umas coisas assim.
A torcida do Fluminense também procura isso na Libertadores, como falava. Tá escrito, tem os detalhes, mas deu certo.
O gordito mercenário virou o Fluminense, o perfil do Fluminense. Mandou um abraço pra ele pós-título, falando, tamo junto. Eu não lembro qual foi a mensagem, mas mandou.
Também não lembro. Esse Alianza Lima, ano passado o Fluminense também estreia lá no Peru, né, Phil? Estreia contra o Sport Cristal, então tem essa coincidência.
Olha a coincidência.
Olha aí, ó. Olha a coincidência.
Buscando coincidência.
E tem outra. Começou em Lima e terminou em Lima, né? Lima dá o chutão.
É isso. Fluminense começa em Lima.
Lugar essa, e o último, de minha autoria. Eu vi no Twitter.
O último toque na bola antes do apito final do título foi o Lima.
E o time que ganhou o Lima, que foi o Cruzeiro 97, ele foi bicampeão, que foi o Cruzeiro. Então a gente pode ser bicampeão também. Talvez a mística seja do bicampeonato.
Pode ser. Mas essa estatística, ela é muito furada. Se for pegar os outros times, a grande maioria dos outros times também estava em grupos que não saíram campeão. Só saiu campeão de um grupo por ano. Então, ou seja, o próprio Fluminense. Só um clube enfrentou o Fluminense nesse século e foi campeão. A LDU, em 2008. Todos os outros anos, nenhum clube que enfrentou o Fluminense foi campeão. Então, desde 2008, olha a mística aí, hein? Desde 2008, nenhum time que enfrenta o Fluminense Libertadores é campeão. Lança essa mística aí na gente.
Vamos bombar ela.
O que esperar de Alianza Lima, Phil? Sei que você não é especialista no campeonato peruano, mas desenvolve aí pra gente, por favor. Nossos ouvintes.
O que a gente sabe é... a gente sabe o que você falou até agora, né? A gente sabe que tem o Barcos lá, que pra mim o Barcos estava aposentado, descobri que o Barcos joga lá ainda.
Eu acabei de descobrir isso agora.
Mas, 39 anos.
Tá vendo? 39 anos. Tem o Barcos, que é o único jogador que eu conheço que tá na Alianza Lima, mas a gente vendo... Fiquei olhando a galera analisando ali, e tem um pessoal que foi analisar o canal de YouTube do torcedor do Cerro, Colo-Colo, e eles analisam como Fluminense em primeiro lugar ali, é muito favorito, que o Cerro vai brigar a segunda posição com o Colo-Colo e que o Alianza Lima ele vem sobrando aí, que quem perder ponto para o Alianza Lima pode se complicar. Então acho que é isso, acho que é um adversário que você não pode perder ponto, nem fora de casa, nem em casa. Fluminense, então, não pode fazer isso. E talvez o Alianza Lima vai quebrar, decidir o segundo lugar, se tudo acontecer como a gente espera, é se ele tirar ponto ali, tanto do Cerro quanto do Colo-Colo.
Sim, é o 7º colocado, né? Vem 3 derrotas consecutivas. E assim, o Fluminense estreando lá, é muito importante vencer esse jogo, porque depois você faz um jogo em casa, né? O Colo-Colo.
Colo-Colo em casa, a estreia do Fluminense em casa na semana seguinte já. Isso. Antes da estreia no Brasileirão.
Se você faz 6 pontos, você vai com uma folga ali, uma confiança para fazer 2 jogos seguidos fora de casa depois, né?
Exatamente. E eu acho que é o principal objetivo, né? Começar vencendo logo o Alianza para dar uma relaxada, poder enfrentar o Colo-Colo em casa, fazer 6 pontos e aí enfrentar esses 2 jogos fora de casa, porque o Fluminense fecha a fase de grupos com 2 jogos em casa, né? Como cabeça de chave. A tabela proporciona ao Fluminense fechar a fase de grupos com 2 jogos em casa. Eu achei a matéria que do ano passado, antes da Libertadores do ano passado começar, o Alianza Lima estava no grupo de Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, e tivemos a seguinte matéria. Alianza Lima não ganha na Libertadores há 11 anos. Então, há 11 anos, o Alianza Lima não vencia na Libertadores, na temporada passada, e na temporada passada ele quebrou esse tabu. Isso. Com uma vitória sobre o Libertad fora de casa. O que traz uma tranquilidade, né, Cauê? Para os tricolores supersticiosos,
acho que
o Fluminense gosta de ressuscitar defuntos, né?
E gosta mesmo, principalmente no Campeonato Brasileiro, né? Pegar aquele lanterna e aprontar.
Então, se o Alianza Lima ainda estivesse há 12 anos sem vencer, seria um perigo, sim, né?
Seria um risco, seria um risco. Era...
Então já, já tá aquele alívio, né?
Era melhor, como diria meu avô, mandar os juniores.
Então já tem um alívio aí, porque o Alianza Lima quebrou essa escrita no ano passado, com uma vitória só, é verdade, mas venceu o Libertad fora de casa. Mas volta a Libertadores esse ano, mais uma vez, como um time que não tem...
Que manteve o treinador, mas tá mal. Tá mal no campeonato local. Nem, a gente ouviu um jornalista peruano que cobre o Alianza Lima, e ele falou que o objetivo é... Não tem grandes aspirações. Se conseguir um terceiro lugar no grupo para ir para a Sul-Americana, o time já estará satisfeito.
Eu tô olhando aqui o elenco do Alianza Lima aqui na internet, e realmente, o único que eu conheço, assim...
É o Barcos. Mais famoso.
É, não tem nenhum outro aqui que esteja me chamando a atenção, não. Então, nossa análise é de que Alianza Lima será o saco de pancadas do grupo, então o Fluminense tem aí a obrigação de vencer os dois jogos, porque os outros dois adversários, não que sejam tão difíceis assim, mas provavelmente serão os adversários que vão lutar com o Fluminense pelas duas vagas. Teremos aí Colo-Colo e Cerro Porteño. O Colo-Colo, Fio, veio do Grupo 4, é um time de tradição, é um time que já foi campeão da Libertadores, mas veio da pré-Libertadores e passou sufoco para classificar. Ele enfrentou na última fase da pré-Libertadores o Sportivo Trinidense, do Paraguai também, e empatou o primeiro jogo 1-1 e ganhou o segundo jogo por 2-1. Então não foi uma classificação simples.
No sufoco.
Foi no sufoco contra um time pequeno, né? Não é um time de camisa. Mas esse Colo-Colo que tem alguns nomes conhecidos, né? Pelo menos o principal deles é o Vidal, né? Ex-Flamengo, que aliás já mandou a letra pro Marcelo.
O Marcelo tá nem dormindo.
Deve ter perdido. Faz sentido sono. Nenhum, né? É. Ele comenta ali que ele é amigo de alguns jogadores do Fluminense, que ele é amigo do Renato Augusto. Ele comenta Renato Augusto.
Douglas
e
Costa.
Douglas Costa.
Isso.
O Renato Augusto não sei de onde, mas o Douglas Costa é da Juventus, né? E do Bayern, talvez, também.
O
Renato Augusto jogou no Bayern,
Leverkusen,
né?
Mas não é no Bayern de Munique, né? Não, não foi companheiro de time dele, né?
Ah, mas aí tava ali, né?
Os sul-americanos se encontram, né? É verdade.
É, exato. A gente vai analisar, nem foi na mesma época. A gente tá aqui falando isso, nem foi na mesma época que jogaram juntos. Mas é o que a gente tem pra analisar, né? Colo-Colo, eu acho que é o jogo... Que se a torcida abrir mão de um jogo, assim, aceita o empate fora de casa, eu acho que é o Colo-Colo. Eu acho que é a maior torcida do Chile, vai ser um estádio lotado, porém vai ter muito brasileiro, porque é o preço mais barato para viajar. Então, assim, vai ter muito tricolor. Esse é aquele jogo que eu acho que a gente faz bonito, aquelas imagens de pessoal fora, pessoal, as ruas, os bares cheios de tricolor. E eu tenho quase certeza que o Flamengo joga na mesma semana também em Santiago. Sim. Então, assim, vai ter... A rua vai ter Fla-Flu lá e mais...
O Flamengo, eu não sei se é Santiago, Fio. É no Chile, mas eu não sei se é Santiago. O Palestino, eu acho que é uma cidade próxima, uma hora, alguma coisa assim de Santiago.
Não, aqui no, na internet tá dizendo que o estádio do Palestino é em Santiago.
Porque da outra vez eu tinha...
As ruas de Santiago vai ser um buchicho, as ruas de Santiago. Né? Tá ali a Praça Vanhagem, ali na Rua de Santiago. Vai estar animado o negócio.
E o Colo-Colo tá com o mesmo treinador que era do Boca Juniors, né? O Almirón.
Sim.
Na final da Libertadores. Isso,
pra gente agora.
Isso.
E é básica... E também não tá bem no campeonato, né? E é basicamente isso que a gente sabe, que tem o Vidal... E tem o Palácio.
Ex-Vasco.
Assim, então, eu não sei quem é o Palácio ex-Vasco, mas é porque o Cauê fez esse comentário. O Palácio ex-Vasco. Eu não lembro que teve o Palácio no Vasco.
Também
mas o Cauê falou que
não
sabe
foi bem.
Quem é o Palácio.
O Edgar tava cobrindo o Vasco ano passado, não deixou saudade, né?
Não foi ano passado, não. Acho que foi retrasado ainda. O Palácio não deixou saudade no Vasco, não. Mas vem se destacando no Colo-Colo, ali, até pelos vídeos que eu vejo na internet, os vascaínos falando, olha, o Palácio fez gol de novo.
O principal nome do time é ele.
É o Léo Fernandes, é o nosso Léo Fernandes.
Exatamente.
Falou, o Léo Fernandes no Penharol.
Agora ele joga bem.
E quem é o Bolados e o Zavala, que então, o Vidal falou que quer ver correndo ao lado
correr
do...
muito.
São dois atacantes, olha aqui, ó. Christian Zavala tem 24 anos, vou abrir aqui para ver os números desse garoto, vamos ver na temporada.
O Marcelo falou que tá perdendo o
sono. Na temporada ele tem 8 jogos, 1 gol e 1 assistência. Vamos pegar a temporada passada para ter um pouquinho mais de espaço para analisar. Ele foi emprestado, estava emprestado ao Curicó Unido no ano passado. Em 29 jogos fez um gol e 9 assistências. Então aí
é
o...
É um garçom, né?
É o garçom.
Legítimo garçom. É.
E o outro que ele falou foi o Bolados. Marcos Bolados, de 28 anos. Vamos ver aqui os números do... Se o Bolados, ele é bolado em campo. Bolados tem 8 jogos e um gol livros. Também. Ano passado ele fez 39 jogos, 6 gols, 7 assistências.
É outro garçom, né?
É, enfim, são jogadores que, segundo o Vidal, são rápidos, né? Eu acho que ele quis falar isso do Marcelo de ser veloz.
Com certeza,
pro Marcelo acompanhar. A gente sabe que o Marcelo, com 35 anos, não tem uma velocidade muito grande. O Marcelo é muito bom tecnicamente, mas a velocidade deixa a desejar. Então...
É, fica mais exposto quando é contra-ataque, né? Quando a defesa tá postada, é difícil você ver o Marcelo dar mole também. Até no Fla-Flu agora, esse segundo jogo, é o Luiz Araújo ali, que é um cara rápido, habilidoso, e o Marcelo. O Marcelo guarda bem posição, sabe marcar ali em cima. O problema é quando volta do contra-ataque.
Tem outro jogador aqui do Colo-Colo que também jogou no Vasco, Leonardo Gil.
Sim.
Era um meio-campo.
Aí.
Eu lembro mais de nome.
O Palácio já não veio, pô. Mas eu tenho certeza, se ele jogou no Vasco nos últimos anos, eu tenho certeza que ele não foi bem. Mesmo sem acompanhar o Vasco.
Ah, não, sim.
A linha de corte só você fala, não foi bem. Se foi bem, foi uma exceção e você vai lembrar, entendeu?
Também não deixou saudade no Vasco, não. Mas é o camisa 5. Eu não me lembro dele ser volante, assim, o 5 aqui no Brasil, né? Eu acho que é só um número que ele usa lá. Ele é mais um terceiro homem de meio campo, segundo homem de meio campo, enfim. Leonardo Gil é outro nome aqui conhecido do futebol brasileiro, mas...
Mas assim, são 3 jogos nesse grupo que em casa o Fluminense tem que vencer. Assim, ano passado teve o River, né? O River, você tinha muito que vencer pela situação do grupo, sabendo que ia ser difícil ganhar no Monumental, ganhar, né, em La Paz do The Strongest, mas era um jogo que você sabe que poderia perder ou empatar também, que era um jogo igual com o River. Esses 3 jogos assim, o Fluminense vai ter que ser paciente também, a torcida jogar junto, porque provavelmente vai enfrentar 3 retrancas.
Exatamente.
E não pode achar que vai golear, porque às vezes vai fazer 1-0 e o time não vai sair.
E lembrando que ano passado o Fluminense não teve 100% de aproveitamento no Maracanã na primeira fase, porque não venceu o Sport Cristal na última rodada.
Um jogo que se perde, tava fora, né?
O Sport Cristal.
Sim, e a torcida fica tensa, a torcida vai, chega e sai a vaia nesse jogo.
Fala
uma polêmica se era pra vaia ou não.
O Fluminense, ele se classifica, né, naquele jogo e sai de campo vaiado. Na minha opinião, mais daqueles exageros da torcida do Fluminense. Cara,
em 2008, o Fluminense passa nas oitavas de final do
Atlético Nacional.
Do Atlético Nacional da Colômbia. E é vaiado no segundo tempo também, porque tava só 1-0, não tava jogando bem. E no dia seguinte o Flamengo cai pro América do México. Eu lembro do Renato Gaúcho dando coletivo. Tá vendo? Vaiaram o time, a gente classificou.
É sempre bom lembrar que cada ponto na primeira fase é importantíssimo, pensando no mata-mata e em decidir em casa, né? Quanto mais pontos você fizer, as melhores campanhas decidem sempre em casa. O primeiro decide sempre em casa. O segundo só não decide em casa se enfrentar o primeiro em algum momento, enfim. E ano passado, esse empate com o Sport Cristal, Phil, foi os 2 pontos perdidos que fizeram o Fluminense decidir no Beira-Rio a semifinal. Se o Fluminense tivesse ganho o Sport Cristal, que era o esperado, o Fluminense decidiria a semifinal contra o Inter no Maracanã. Claro que hoje não dá pra gente saber. Às vezes foi até melhor decidir fora de casa. E classificou, isso que importa.
E desde o ano passado, a Conmebol dá $300 mil por vitória, né? Em fase de grupo. Então é dinheiro que entra também.
Exatamente. Mas é importantíssimo pontuar, fazer uma pontuação boa na primeira fase ali, pelo menos acima de 12 pontos, 15, para você conseguir ser o melhor possível na classificação geral e conseguir decidir sempre no Maracanã. O Colo-Colo está na 6ª posição do campeonato chileno. Ele tem 7 pontos em 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Só chamando aqui um pouquinho dos nossos internautas, o Rafinha Gouveia falou o seguinte, Cauê, grupo do Fluminense não é difícil, mas pode ser traiçoeiro. O Fluminense não pode entrar de salto alto.
Vai enfrentar times de camisa, né, e de muita torcida. Acho que principalmente fora de casa, não vai poder bobear. E dentro de casa vai ter que ser muito paciente, que provavelmente vai enfrentar 3 retrancas.
3 retrancas em casa e fora de casa 3 estádios lotados, porque as torcidas são numerosas dessas 3 equipes. Phil, Verônica Azevedo falou o seguinte, esse ano está difícil para o Flusão, não está jogando nada e tendo muitas lesões. Ano passado não teve tantas lesões assim. De fato, o número de lesões atual ele é maior que o do ano passado. O Fluminense, aliás, anunciou hoje que o Keno sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. Mas, ao mesmo tempo, tem o fator aí também que pode ajudar a explicar, né? Não sou médico, mas pode ajudar a explicar que o Fluminense perdeu a sua pré-temporada, né? O período de pré-temporada foi postergado em um mês e os jogadores já começaram a jogar, né? Os principais jogadores, 5 dias depois de começarem a pré-temporada, né? Já estrearam contra o Bangu ali. Então, esse período que o Fluminense vai ter agora, né, Phil, de 15 dias, 18 dias, até a estreia na Libertadores, na primeira semana de abril, pode ser um momento importante pro restante da temporada, né?
Sim, eu acho que tanto taticamente ali, fisicamente, para o time ficar bem, porque realmente a gente não está apresentando bom futebol nesse começo de temporada, e concordo que tem esses motivos aí, da gente ter adiado o começo da temporada, ter focado na Recopa, mas eu espero que seja um acaso, assim, que seja essa notícia de hoje do Keno não aconteça durante esses 20 dias para a gente estrear na Libertadores. Dois próximos jogos nossos já são os dois jogos da Libertadores, né? Pra gente fazer esses 6 pontos que é essencial ali e tá com o time completo nesse começo. Então, não sei qual o nível, o grau da lesão do entorse do Keno. Espero que ele esteja à disposição ali. Até porque se tem ele, tem o Douglas Costa que também tá lesionado ainda. Não sei como é que tá a situação do Douglas Costa. E é difícil a gente conseguir acompanhar isso aí, né? Então, espero que pelo menos um dos dois esteja 100%. Não em cima da hora, que consiga treinar, consiga fazer um trabalho de recuperação nesse período aí, nesses 20 dias que a gente tá sem futebol.
Cauê, que o Zé Waltz faz uma crítica à nossa análise, ele fala o seguinte: parece que não é só o Diniz que está com um discurso arrogante e prepotente. Se os caras do grupo, né, os outros adversários, não estão bem, o Flu também não está bem. Vamos lá, Flusão, mas vamos jogar bola.
Sim, o Fluminense não está bem, mas o Fluminense tem potencial para melhorar, né? Muito mais do que esses outros times. Então, por isso, essa análise de que não é um grupo tão difícil assim para o Fluminense.
E esses outros times também não tiveram a questão do Fluminense teve, na questão de perder a pré-temporada e começar a jogar com pouco tempo de treino, né? A gente tem que lembrar sempre, né, Phil, que o estilo de jogo do Diniz, que demora um pouquinho a engrenar a temporada, normalmente ali no final de março, ano passado a gente lembra que começou no 7-0 contra o Volta Redonda, é um estilo muito físico. Os jogadores precisam muito da parte física. A movimentação é intensa o jogo inteiro. Aquele agrupamento no lado do campo, a recomposição, porque o Fluminense joga com as linhas adiantadas. Então, o Fluminense precisa muito da parte física. Então, o início do ano é sempre um momento delicado, porque o time está voltando de férias, vai fazer a pré-temporada, sim, e até engrenar fisicamente demora um pouquinho. Esse ano ainda tem o agravante da questão do Mundial, perdeu um mês, voltou de férias no fim de janeiro, já teve que começar a jogar logo, né? Isso por opção ali dos jogadores, do Diniz, mas mesmo assim foi um período muito curto de pré-temporada. Então, todos esses fatores a gente tem que também levar em consideração. Porque o Fluminense não está bem? Não está bem, concordo plenamente. A gente sabe que esse elenco pode jogar muito melhor do que vem jogando. Mas é um começo de temporada. Nesse começo tinham dois objetivos, ganhar a Recopa e ser tricampeão carioca. O Fluminense conseguiu um deles, não conseguiu o segundo. E agora vai ter um tempinho para treinar, para começar os desafios mais difíceis do ano. Que aí sim, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, né?
Sim, eu concordo com você na parte do físico. O jogo do Diniz é um jogo muito físico e tem outra característica também que influencia muito, na minha opinião. Sempre que você entrevista um jogador do Fluminense, você pergunta qual a maior característica do Diniz como técnico, e ele fala que é sempre confiança, que o Diniz faz o jogador ficar confiante, acreditar e tentar. E quando o físico não está 100%, que o jogo é muito físico, os resultados não entram, isso abala a confiança também do jogador. Então, assim, esse time do Fluminense, ele é bom engrenar porque gera essa confiança para o cara sair de trás ali com confiança, saindo jogando, o time aproximar bem. Então, esses são dois fatores que é essencial esse começo, esses dois próximos jogos, eu acho que é essencial para esse meio de temporada aí, para esse começo de Libertadores, para nossa confiança e para alinhar com a torcida também, para tirar essa suposta crise, esse momento ruim com a torcida. Eu acho que 2 jogos, 6 pontos na Libertadores, a gente começa o Brasileirão bem e a Libertadores, obviamente, né?
E não foi só, Edgar, o Mundial, disputar o Mundial quase até o Natal, que atrapalhou esse começo de temporada do Fluminense, porque o que atrapalhou bastante foi a Recopa. O Fluminense volta a jogar em 5 dias, porque o Diniz queria botar pelo menos uns 3 jogos o time titular para jogar. Então ele escolheu ali os 3 jogos, foi Bangu, Vasco... E
Sampaio Correia?
Pode ter sido
no Maracanã, que foi 1-0 só.
Não foi o Madureira, né? O Madureira já foi um time mesclado. Então ele teve pouco tempo para botar o time para jogar, porque já tinha que viajar depois para jogar em Quito. Então antecipou tudo ali.
E a Recopa tinha todo um fator do adversário também, né?
Isso. Título é uma conquista inédita, né?
Sim.
E o adversário.
E o adversário que tinha um histórico de ter vencido dois títulos internacionais no Maracanã contra o Fluminense. Então, ou seja, era aquele tipo de jogo que o Fluminense não podia se dar o luxo de perder. Você não podia perder pela terceira vez para ele. Então o Fluminense foi lá, focou. O Diniz, até a gente já falava isso no último podcast, meio que admite nessa última coletiva que havia um foco principal na Recopa, né? Ele não tinha feito isso ainda. E o Fluminense conseguiu o título. A que preço? Valeu o Carioca. Houve alguns erros de planejamento e o Fluminense foi eliminado no Carioca. Mas, enfim, 50% dos objetivos desse primeiro trimestre foram alcançados e agora o Fluminense terá um pouquinho mais de tempo para se preparar para os campeonatos mais difíceis da temporada. Lucas Mota aqui no chat, Cauê. Cauê, esse grupo foi o melhor grupo da Libertadores da história do Fluminense?
Eu acho que os que eu vi, sim. Porque eu...
porque o do Grêmio é bom também, 2013, porque, mas é que naquele sentido que passam dois, né? Porque
isso.
Era Grêmio, o Achipato...
Caracas.
Caracas, não era?
Era isso. Difícil.
Porque, assim, passando dois é muito difícil você não se classificar num grupo com
o problema
Grêmio,
era o Grêmio.
Achipato, Caracas.
2012
né?
Teve o Boca no grupo, né?
É, vamos lá. 2012 foi Arsenal de Sarandi, Boca e Zamora. 2011, América do México, Argentino Júnior e Nacional.
Esse 2011, o Fluminense quase foi pro Beleléu ali na fase de grupo.
É, que aí foi aquele milagre no último jogo. 2021, Júnior Barranquilla, River Plate e Santa Fé.
Isso era difícil.
É e o Fluminense entrou aqui como pote 3, provavelmente. Pote, não me lembro o pote, mas não foi cabeça de chave.
Não foi. Só foi cabeça de chave agora.
Só agora. 22 foi pré-Libertadores. 23, River, mais uma vez. Sport Cristal e The Strongest. E aí tinha o River, que é sempre um adversário difícil, e a altitude, que pode acabar te complicando. Mas não foi suficiente. E o Fluminense, Phil, eu até tuitei isso outro dia, o Fluminense vai aí tentar a sua quinta classificação em primeiro lugar. Nas últimas 4 vezes que o Fluminense disputou a fase de grupos, ele terminou na primeira posição. 23, 21, 13 e 12. A última vez que o Fluminense classificou em segundo foi justamente em 2011, naquele milagre, né? Contra o Argentino Júnior no último jogo.
E 2008 tinha sido o primeiro também.
2008 tinha sido o primeiro também.
Melhor campanha.
Então o Fluminense... Ele vem se acostumando a ser o primeiro do grupo, mesmo tendo o River Plate no grupo 2 vezes, né? Mesmo tendo Boca no grupo.
É importante demais, né? É importante a gente participar e passando, fazendo o nosso nome na Libertadores, porque, assim, isso gera uma confiança. Você tem que estar jogando ali para ganhar. E é claro que essa linha de corte serve para time brasileiro, tá? Ou para time argentino, talvez. Não dá para gente fazer essa linha de corte com a Alianza Lima, porque ele vai classificar quase sempre. Pela facilidade ali do torneio dele, mas não vai conseguir competir para ganhar o título. Então, assim, é importante a gente estar lá, né? A gente está nas últimas... É porque o 22 conta na teoria como Libertadores, mas é pré-Libertadores, né? Mas a gente joga 21, 23 e 24, 22 e a gente cai na pré. Então, assim, é importante a gente tá fazendo o nosso nome ali. Se você olhar a lista, eu acho que o Fluminense era atrás do Vasco. Acho que já passou o Vasco, se eu não me engano. O Botafogo está atrás, acho que passou até o Paranaense. Coisas que antes da gestão a gente estava em menos participação que esses times, né? Então, assim, é importante o Fluminense fazer esse nome aí. E tá sempre brigando. Acho que aí cai mais alguma taça ali lá nas giras pra gente.
O Vasco e o Fluminense ultrapassa esse ano. O Vasco tem 9 participações, o Fluminense vai a 10 esse ano. E se a gente for pegar a questão de aproveitamento, o Fluminense com hoje, né, 9 participações e 2 finais... Tem um aproveitamento muito bom aí de finais, né? Disputadas, porque em 9 você disputar 2 é um número muito bom.
E são as duas últimas que teve o Maracanã com torcida, né? De 2008 para 2023, só nessas duas que teve o Maracanã com
verdade,
torcida.
Verdade, verdade. Quando o Fluminense disputou a Libertadores com o Maracanã...
Ou foi Maracanã fechado ou era no Engenhão.
Verdade, verdade. Boa observação, Cauê. Só uma correção aqui do nosso amigo RPM aqui no chat. O Vidal jogou no Leverkusen, sim, junto com o Renato Augusto. Eu não lembrava que ele tinha jogado no Bayer Leverkusen. Eu lembrava só do Bayern de Munique. Continuando a nossa análise, ainda falta um time.
Cerro
Porteño. Que o Fluminense tem um histórico aí em competições internacionais. Em 2009, a gente lembra que o Fluminense disputou a semifinal da Copa Sul-Americana contra o Cerro. Venceu por 1-0 lá em Cerro, né? E venceu.
Foi no Defensores,
não. Novo Huila?
Não foi Defensores.
Isso, venceu. Venceu lá no Paraguai. Depois vence no Maracanã por 2-1, tava perdendo até o final, aquele jogo do Gun Guerreiro, né, cabeça enfaixada.
Pancadaria no
fim. Ele faz o gol de empate, depois o Alan faz o gol quase sem goleiro, e aí começa aquela pancadaria generalizada que classificou o Fluminense para a final da Sul-Americana. E agora, recentemente, 2021, naquela edição que o Fluminense foi até as quartas de final, nas oitavas o Fluminense Sim. enfrenta o Cerro Porteño, vence por 2-0 lá no Paraguai, e depois vence por 1-0 no Rio, aquele jogo do Paraguai marcado por um erro de arbitragem bizarro do VAR, que vale...
Maior erro da história do VAR?
Que eu, envolvendo o Fluminense, eu que eu lembro, também. Sim.
Pra mim, no geral, que eu já vi no geral, assim, ignorarem um jogador e ainda ficarem traçando linha, coisa de maluco.
Foi um gol do...
traçando linha, então Samuel Xavier olhando aqui, assim,
do Bozelli, foi um gol do Bozelli, que jogou no Corinthians. Ele faz o gol, o gol é anulado por impedimento, e aí o VAR confirma o impedimento, enfim. E depois a gente olha na imagem que houve um erro,
esqueceram o jogador Xavier, no
dava canto, condição, né? Esqueceram ele porque deram um zoom dentro da área, enfim, um erro bizarro. Mas o Fluminense era melhor que aquele Cerro Porteño. Acabaria sendo classificando do Sim. mesmo jeito. Mas foi o time que veio do pote 2, né? Então é um time, teoricamente, mais bem colocado no ranking da Conmebol, né, Phil? E tende aí a ser o principal adversário do Fluminense pela primeira posição, né?
É um time que a gente tem um histórico recente bom. Eu acho que porque o estádio também é pressão. O estádio tem uma reforma. Acho que o estádio que a gente joga no ano passado é o mesmo estádio. No ano passado, não, em 21, é o mesmo estádio.
Sem torcida, né?
Do que a gente jogou em 2009, mas sem mais reformado, né? O estádio tem uma reforma que eu acho que ele não fica uma pressão tão grande. Mas eu posso estar falando muita besteira.
Ele foi reinaugurado em 2017.
Mas para chegar lá é aquele joguinho que a torcida faz pressão no ônibus, faz aquela confusão toda. É um jogo tenso de você chegar no estádio, o jogo do Cerro. Tem alguns jogadores conhecidos, né, da gente. Tem o Jean, que já estava nessa época, goleiro. Tem o Edu, que era o centroavante do Cruzeiro ali, que ele faz uma Série B boa pelo Brusque, eu acho.
Isso.
E aí o Cruzeiro contrata. E também fez muito gol pelo Cruzeiro, meio grandão, né? Centroavante Isso, pesado forte. Ali, né? É que pra gente eu acho que é até bom, pensando na nossa zaga, não sei nem se ele tá jogando titular, tá? Porque o único cara que eu conheço, eu tô avaliando ele, porque eu não vou avaliar o Portillo, que é o outro atacante aqui, que eu não faço a mesma ideia pra avaliar.
Ó, ele tem dois jogos só pelo Cerro Porteño.
O Eduardo Brock tá lá, que eu descobri agora. Eu confesso que o Brock eu não sabia que tava lá, não. Esse Isso. eu descobri agora,
abrindo a lista. Tem o Pires da Mota também, que jogou no Flamengo, volante.
Verdade. O Edu tem dois jogos pelo Cerro só. Tem o Diego Churin, atacante, né? Que era do Grêmio.
Que a imprensa lá diz que é o destaque do time é ele, porque o melhor jogador era o Bobadilha, que o São Paulo contratou.
Não é aquele.
Não, Bobadilha. Não é o nosso Bobadilha, é outro. É um mais novo.
O Churin já fez gol na gente, não já?
Acho que já.
Na minha cabeça, o Churin já fez um gol já. Na gente.
Esse
gostei dessa informação. Claro que o Edu ganha vaga.
Esse Iturbe aqui, 30 anos atacante, eu acho que é conhecido também. Deixa eu ver os times que ele disputou, que ele defendeu.
Isso aí.
Jogou no Grêmio também.
Diego Churin fez o Diego Churin fez dois gols no Grêmio. No Grêmio. Se um foi no Fluminense, não foi no Fluminense, não. Eu tô errado nessa formação. Foi no Botafogo e no Atlético Goianiense. Porque o cara fez dois gols no Grêmio. Mas não foi na gente, não.
Mas ele. Mas pelo Atlético Goianiense ele não fez, não?
Ah, ele jogou no Atlético Goianiense também?
Jogou no Atlético Goianiense também.
Lá todos os jogadores fizeram gol
no Fluminense. No Atlético Goianiense ele
ganhou. Fez gol no Fluminense. Atlético Goianiense, naquela...
Quando juntos os dois, então...
Ele fez gol no Fluminense naquela virada, Cauê. Aquele 3-2 em 2022. Que o Fluminense
faz 2-0,
rapidinho. O Fluminense faz 2-0. Áreas de pênalti, cano de cabeça, se não me engano. Depois o Atlético Goianiense vira para 3-2.
Sim.
Teve um gol de Diego Churin.
Jogo interessante.
O Cerro tá em crise, né? É o quinto colocado e tá sem treinador.
Quinto colocado com 14 pontos no campeonato paraguaio.
Deve ter treinador até o jogo contra o Fluminense, mas no momento tá sem.
14 pontos em 10 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. É um time de camisa, mas como a gente falou, né? Não vem em grande momento. O Libertad tá em primeiro.
Disparado na frente.
Disparado com 21 pontos. O Olímpia tá em terceiro. O Olímpia que foi eliminado... Da pré-Libertadores, da pré-Sul-Americana, para um time pequeno do Paraguai.
Não teve bola aérea que salvasse, né?
Eu acho que ele foi... Não, deixa eu confirmar aqui. Mas ele foi eliminado por um time, assim, ridículo. Sul-Americana, vamos lá.
Estou tentando procurar essa informação aqui. Ameliano? Pro Ameliano, clube pequeno do Paraguai.
Porque na A primeira fase da Sul-Americana, ela é entre países. Então, uhum. dois times paraguaios se enfrentam, dois times bolivianos, enfim.
Qual era lá atrás, antigamente, fazia isso.
Né? É. Aí, sim. eles perderam o Sportivo Ameliano por 2-0. É um jogo único. No Defensores deu Chaco. Então, é um jogo em casa, né? Por mais que o Olímpia fosse uhum. visitante, teoricamente, na partida, é um jogo em casa. E o Sportivo Ameliano, ele tá em sexto. Ele tá com a mesma pontuação do Cerro Porteño.
É o melhor Sportivo Ameliano da história?
Ah, né? Provavelmente.
Sabe quem joga no Ameliano, que eu tô vendo o elenco?
Quem?
Ninguém. Só quis criar uma expectativa. Ninguém conhecido, não. Só quis gerar um hype aqui, vai. E nada, não.
Aí podia ter, né? Aqui, ó. Felipe Biancardi bota no
podia
chat.
Podia ter do nada olhar aqui, né?
Felipe Biancardi diz no chat que o Cerro Porteño tentou Mano Menezes. Rolê totalmente aleatório.
Não sabia dessa informação, não.
Tentou a contratação de Mano Menezes.
Melhor o Mano não ir, né? Pô, é. O Mano conhece e tal.
Antes de você responder, eu queria só fazer a pergunta que o Felipe mandou aqui. Queria muito a impressão de Cauê sobre a possibilidade de Mano Menezes treinar o Cerro Porteño.
Cara, pra carreira do Mano não seria bom não, né? Mas pro Fluminense era melhor não estar o Mano lá também, que é um treinador que conhece bem ou mal o Fluminense, o estilo de jogo do Diniz.
Eu falei do Iturbe, que jogou no Grêmio, e aí o Thales Raiol completa aqui no nosso chat. O YouTube jogou na Roma também. Então é um nome de destaque desse ataque.
Não lembrava dele no Grêmio, não.
Do seu Porto. Jogou só 6 jogos. Yeah. Foi um período pequeno. O Biancastro também fala aqui, Phil. Diniz é o maior adversário na fase de grupos. Diniz acha que só errou uma vez, quando pensou estar errado.
O Biancardi está feliz com esse momento. O Biancardi, ele passou 23 todo desesperado, que ninguém estava reclamando do Diniz, que ele teve que dar o braço a torcer. É o momento dele, esse começo de temporada. Ele está feliz esses 20 dias. Que ele vai poder... Vai acabar a sua graça, o Biancardi. No primeiro jogo, o Diniz dá 5-0, acaba a sua graça.
Eu tenho a impressão, Fio, que o Biancardi participa de todas as lives possíveis. Porque quando eu assisto a live de vocês no Jornada, vocês sempre falam, aqui no chat, Felipe
e Biancardi. Nunca encontrei no Maracanã, Biancardi. Nunca tive
Nunca te tietou no Maracanã,
cara. Nunca tive o prazer, cara.
Eu já encontrei ele, moça bonita, se eu não me engano, já encontrei o Biancardi. Mas, cara, todas as lives. Às vezes eu tô conversando no restaurante com dois amigos e ele tá na mesa do lado, interrompendo e falando. O Biancardi tá assistindo a minha conversa lá. Ele tá em todos os lugares, o Biancardi.
Bom, gente, fala mais alguma coisa aí, Cauê, porque eu já não, meu roteiro já terminou aqui. Conta uma piada aí. Não, tô brincando.
Não, cara, eu acho que é um grupo pro Fluminense passar sem sofrer, sabe? Não vai precisar do... Espero que não vá precisar do sofrimento do ano passado. O Fluminense começou muito bem, ganhou os jogos que tinha que ganhar ali, faz 9 pontos, e depois perde 2 jogos, né? The Strongest e River Plate.
Exatamente o que o Renato Feitosa falou aqui no chat. Esse ano é inaceitável o Fluminense passar o perrengue que passou na fase de grupos do ano passado. Precisava de 1 ponto em 3 e foi apertado.
Isso, porque perdeu 2 jogos seguidos. Pode falar, filho.
Não, eu falo que a vantagem de ser cabeça-chave é justamente essa. Você decide os últimos 2 jogos em casa, caso você precise. Foi o River ano passado. O River, ele vai jogar com a gente o penúltimo jogo. Se ele perde, ele tava fora ali. Mas depois ele sabia que ele ia pegar o The Strongest em casa. Então, assim, ele vai jogar. Só que a gente não tem esse jogo muito difícil igual o River teve contra a gente, né? Nem foi tão difícil.
Exatamente.
Assim, na teoria, era um jogo muito complicado para eles. Então, assim, essa é a vantagem do cabeça-chave. Quando você não pega um grupo complicado... tem essa vantagem da gente decidir os dois ali em casa, né?
Mas o Fluminense vai ter que ir bem, né? Fora de casa. Lembrar que o Fluminense no Brasileiro do ano passado foi muito mal fora de casa, se não tinha disputado o título, e muito bem em casa. Mas o Fluminense não vai poder chegar naquele sufoco de não, tem que ganhar esses 2 jogos em casa para passar, porque aí a pressão é maior. Contra o Sport em Cristal foi assim na última rodada, você acaba empatando. O Marcelo depois, não sei se em documentário, em alguma entrevista pós-título, o Marcelo, lateral, fala que aquele tava um clima muito estranho aquele dia no Maracanã contra o Sporting Cristal. Foi, de repente, o jogo mais difícil ali, porque o Fluminense flertou ali com uma eliminação, né?
Mas eu te confesso que naquele dia, em nenhum momento eu pensei, caraca, será que não vai classificar?
Não tomou uma pressão ali, um sufoco, mas é aquele cruzamento que entra e acaba, né? Azeda tudo.
Mas eu também confesso que eu não em nenhum momento senti assim, nossa senhora, será que vai classificar? Pra mim, depois, quando você olha a tabela e vê, caraca, se tomasse mais um gol, teria sido eliminado. Beleza. Mas não foi aquela tensão naquele momento no Maracanã, né, Phil?
Não, eu também não senti isso.
A insatisfação era maior com a atuação, não com a possível eliminação.
Sim. Era um medo maior de ficar as bolas rondando a área, cruzando a área, porque aí qualquer um VAR da vida dá um pênalti e aí acabou.
É, e você ser eliminado por uma derrota com o Sport Cristal em casa.
Depois daquele início, metendo 5-0 no River e tudo.
Seria... Metendo 3-1 no próprio Sport Cristal fora de casa. Enfim, aquele acho que foi o momento mais irregular do Fluminense na temporada, não foi? Foi.
Foi, mas aquele jogo ainda tinha o Marcelo, né?
Porque mas foi depois da lesão do Alexander, foi naquele momento de...
Porque teve um momento que machucou Alexander, Kenny e Marcelo. Você perdeu o lado esquerdo inteiro,
né? E Felipe Melo também.
Foi na Copa do Brasil contra o Flamengo, acho que o Fluminense não tem
esse. Você joga sem o lado esquerdo inteiro. Pelo menos o jogo de volta da Copa do Brasil, você não tinha nenhum deles.
A Copa do Brasil foi em junho, e esse jogo contra o Sport Cristal foi no começo, foi no final de junho.
Foi maio.
Não, foi final de junho.
Perdão, River Plate foi Corpus Christi ainda.
Ali de vocês. Pra mim é tudo 23. Vocês conseguem saber o mês? Pra mim é 23.
Foi final
eu
de
sei que
junho.
É final dia 4 que me ensinaram isso. De resto, o resto é 23, irmão. São malucos.
Não, eu lembro que o jogo contra o Sport Cristal...
Foi pro meio e pro fim de junho.
Foi no final de junho, porque foi pouco depois de eu voltar de férias. Eu lembro disso.
Olha,
eu volto de férias. Pô,
mas aí qual delas? Mas aí teve muito jogo do Sport Cristal, então. Aí era jogo do Sport Cristal
aí a cada 15 dias. Aí volta mandando um abraço pra Flu Lisboa, pra Flu Caraíba.
Eu volto da Europa de férias.
E eu mando um humilde abraço só pra galera da Flu Caxambu.
Cara, aliás, falando assim de locais diferentes, ontem eu fui fazer uma gravação em Paquetá. Cara, me surpreendeu a quantidade de bandeiras do Fluminense e camisas do Fluminense na rua em Paquetá. Assim, não foram 60 camisas, mas eu vi pelo menos uns 3 ou 4 cascos do Fluminense, umas 5 bandeiras nas casas. Eu até conversei com um cara lá que tava participando da gravação com a gente. Falei, cara, tem muito tricolor aqui? Ele falou, cara, tem muito tricolor. Então era um lugar que eu não sabia, assim.
Não fazia
como
ideia,
o Caxambu tem muito tricolor, Niterói tem muito tricolor. Eu não sabia que Paquetá, pelo menos foi a informação que
nunca
me passaram.
Fui Paquetá, tá? É um erro da minha vida, eu nunca tenho ido Paquetá.
Eu fui criança,
cara,
tem tempo.
Eu nunca tinha ido a Paquetá também.
Não, tá? Você vai naqueles blocos de carnaval em Paquetá.
Nunca
já vi fotos já, Edgar, você
cara,
é fantasiado.
Já fui a muito bloco. Hoje
vou trazer aqui, hein?
Hoje em dia eu não tenho mais pique, mas eu já fui a muito bloco. Já fui daquele, sabe quando você acorda às 6 da manhã e vai pra um bloco, aí depois vai pra outro,
não sei, porque
vai pra outro, aí vai dormir cedo, porque no dia seguinte tem bloco às 6 da manhã.
Você tem que descobrir onde tá o bloco.
É,
tem um bloco assim.
Você
tem que descobrir. O bloco não fala de onde ele sai, ele só sai. Você tem que ficar achando ele durante o dia. É uma brincadeira, mas, um pique-esconde. Eu acho muito maneiro.
Mas agora falando
sério. Não tenho coragem de ir, mas é muito legal.
Já fui a muito bloco, hoje em dia não tenho mais esse pique. Mas Paquetá eu nunca fui. E aí ontem fui pela primeira vez. Eu tava com o repórter Richard Souza, aqui da TV Globo. E ele tem dois filhos pequenos, assim como o Cauê. Um pouco menores que os do Cauê, mas ele falou, cara, muito legal aqui, muito, sabe, tranquilo e tal. Pô, vou trazer meus filhos aqui, passar um dia, passar um sábado, um domingo, ir nos pontos turísticos, ficar na praia, enfim. E o nosso guia turístico falou, não, vem cá, pô, me liga, me avisa que eu te faço aqui um tour com você e tal. Então é um lugar legal pra visitar, assim, no final de semana, até com criança pra se divertir lá.
Eu fui criança só,
não. É uma ilha bem tranquila, assim, claro que final de semana fica mais agitado que dia de semana, mas ontem, que era uma terça-feira, cara, muito tranquilo. Muito tranquilo, um lugar legal assim pra
fica
pra
a dica aí do fim de semana com Edgar Marcelo de Sá.
Data FIFA, aproveitando a data FIFA, não tem jogo.
Tava fazendo uma matéria justamente
pra você ir pra pode ter um quadro no RJTV ali, anunciando as dicas, as boas do fim de semana.
Ou me leva que eu vou com o Maurício Cobrugli. Pode aí, ó, Paquetá. Enfim, gente, acho que é isso, né? Chegando ao fim de mais uma edição descontraída aqui do nosso podcast.
Jogo agora é a estreia da Libertadores.
Sem data. Ah, não tem data sim, é dia 3,
tem,
né?
Tem, dia 3.
Dia 3. Saiu 3. A tabela já.
Saiu.
É, dia 3 de abril, 9h30 da noite, com transmissão na TV Globo, a estreia do Fluminense na Libertadores.
Primeiro jogo em casa, depois na terça-feira seguinte.
Dia 9, no Maracanã.
9 horas da noite.
9 horas da noite, Fluminense Colo-Colo. Vão ser esses são os dois próximos jogos do Fluminense.
Vamos ver de perto os avali bolados pra ver se
pra ver se mesmo. O Marcelo segura eles aí, porque o Vidal já falou que os caras são rápidos. Então esses são os dois próximos jogos do Fluminense, antes mesmo da estreia no Brasileirão, que vai ser no final de semana seguinte ao jogo contra o Colo-Colo. Acho que é Fluminense e Bragantino, né?
Acho que a estreia é Bragantino.
Esse, no Maracanã.
Maracanã.
Depois, depois Bahia, se não me engano.
E depois Vasco.
Vasco e Corinthians, isso. Acho que é essa sequência.
Então é isso, fim de mais uma edição do podcast
Fluminense. Eu só vejo vocês agora depois da Libertadores?
Não, acho que a gente pode fazer um podcast antes, pré-estreia, né?
Pô, Nova Iguaçu,
a qualquer momento Nova podemos Iguaçu voltar.
Da final. É. Avaliando Nova Iguaçu da final. A gente avaliando Nova Iguaçu da final do Carioca.
Como se, o Iago pode mudar. O Iago, mudar.
Falando Iago, é. Iago, é
isso. Ou se tiver a contratação surpresa, uma bomba aí guardada sete sabe. Chaves.
A qualquer sabe. Momento podemos voltar. Mas a tendência é que a gente tenha ali um podcast pré-estreia na Libertadores. Pré-estreia é
importante.
Ali alguns dias antes do dia 3 de abril, pra gente analisar tudo de como o Fluminense chega pra esse jogo contra o Alianza Lima. O Fluminense que vai vir aí de um período sem jogar, né? Da eliminação do Carioca, data FIFA. Então só no dia 3 de abril teremos Fluminense de volta a campo, 9h30 da noite, lá em Lima, no Peru, com transmissão ao vivo da TV Globo. É isso, gente. Fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. Queria agradecer a participação de Cauê Rademacher.
Valeu, Edgar. Te encontro em Paquetá, então, no sábado.
Fechado. Fio estará lá também com seu filho pequeno. Sim, valeu, Fio.
Estaremos todos lá.
Bom, deve ter espaço para jogar bola lá. Valeu, galera. Boa Libertadores pra gente. Espero dar tudo certo.
É isso, galera. Fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo/GE Fluminense. Valeu, até a próxima. Tchau!